senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, colegas senadores, ocupo a tribuna neste momento para, mais uma vez, falar de um dos problemas mais perversos na atualidade: a falta de segurança. O ranking anual elaborado pela ONG Conselho Cidadão para a Seguridade Social Pública e Justiça Penal do México mostra que, das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 estão no Brasil, sendo a maioria no Nordeste brasileiro. Interessante observar, senhor presidente, que a ONG mexicana aponta que pobreza, instabilidade política, tráfico, corrupção, guerra entre facções criminosas influencia os índices de homicídios dolosos nas cidades. E é importante ressaltar que o ranking se baseia apenas em localidades com mais de 300 mil habitantes e não inclui países que passam por conflitos como a Síria. A ONG calcula a taxa de homicídios dolosos a cada 100 mil habitantes. Lamentavelmente, senhor presidente, Sergipe, o meu estado, que o senhor conhece muito bem, pois lá já trabalhou, que já foi um dos cantos mais pacatos e seguros do nosso país, atualmente encontra-se no mais absoluto caos. O governo do estado perdeu o controle total da situação e do poder diante da criminalidade. Os números de homicídios, de roubos, assaltos, invasões à residência aumentam exponencialmente, levando cidadãos que lá vivem a um clima de insegurança nunca vivido no nosso estado. Nossa capital, Aracaju, é hoje, de acordo com o ranking da ONG mexicana, uma das cidades mais violentas do mundo. Muito triste. Atualmente, uma das modalidades de crime vem se destacando em Sergipe: os arrastões. Estabelecimentos comerciais, empresas, bares, restaurantes, escolas e farmácias estão sendo invadidos e pessoas têm seus pertences levados pelos bandidos, que muitas vezes agem de maneira violenta. Na última semana, num só dia, senhor presidente, uma grande rede de farmácia e, em seguida, de uma escola de idiomas foram invadidas e pessoas tiveram seus pertences subtraídos e suas vidas constantemente ameaçadas. Imagine, senhoras e senhores senadores, sair à rua para o que quer que seja com seus amigos ou familiares e passar a viver momentos de terror com armas apontadas para a cabeça, xingamentos e agressões. Quando apenas os bens materiais, como dinheiro, bolsas e celulares, são levados, o efeito do trauma é menor. Mas, em alguns casos, esse tipo de crime é realizado com gritos, com empurrões e armas apontadas para as vítimas. Para que os senhores tenham uma ideia do que está acontecendo no nosso estado, em Sergipe, recentemente registrou-se, em uma lanchonete e num restaurante, um arrastão onde os bandidos apareceram empunhando uma escopeta. Arma de grosso calibre, difícil manuseio e bastante perigosa. Senhor presidente, a ousadia dos criminosos, dos bandidos, é tanta que, no último sábado, em Aracaju, a emissora de rádio 103 FM foi invadida por 5 bandidos armados e encapuzados. Através das câmeras de segurança, é possível ver que eles agrediram o vigilante a todo instante, ameaçaram a operadora e a locutora. Tudo aconteceu por volta das 19 horas e o desespero da radialista Lucelma Santos foi transmitido ao vivo para todo o estado. Foi desesperador, senhor presidente, foi angustiante. Aproveito daqui, da tribuna do Senado Federal, para prestar minha solidariedade aos funcionários e vítimas de tamanha violência e crueldade daquela emissora. Senhoras e senhores senadores, o pedido de socorro da locutora naquele instante foi o pedido de socorro de todo cidadão sergipano. Naquele instante, não era apenas o prédio da 103 FM que estava sendo invadido, não era somente uma voz de desespero. Naquele momento, todas as casas dos cidadãos sergipanos foram invadidas. Todo cidadão foi agredido. Graças ao trabalho de valorosos e honrados policiais civis, recebi há pouco a informação de que o crime foi elucidado e um menor de idade foi apreendido. De acordo com a polícia, os bandidos tinham o claro e único objetivo de assaltar, de levar os bens materiais da emissora e dos funcionários. O povo sergipano não está acostumado a lidar com a violência. Somos, em essência, um povo simples, um povo pacato, ordeiro e trabalhador. Estamos sendo obrigados a viver em um estado onde a insegurança passou a tomar conta do nosso cotidiano. Atualmente, somos o terceiro estado mais violento do país, segundo números do mapa da violência, e como já citei no início deste pronunciamento, nossa capital, Aracaju, é uma das cidades mais violentas do mundo, volto a dizer, o que é muito triste. A que se deve tudo isso? Senhoras, senhores, sem sombra de dúvidas, senhor presidente, além dos fatores como pobreza, instabilidade política, tráfico, corrupção e guerra entre facções criminosas, o que já havia mencionado, a política da insegurança implantada em Sergipe nos últimos 10 anos mostra antiquada e, sobretudo, ineficiente. O governo tem se mostrado incompetente, não apenas nas questões relativas às pastas da segurança pública, mas todos os serviços públicos prestados pelo Estado, sem contar com mais de 25 mil servidores que estão com seus salários atrasados, fatiados. Por tudo isso, muitos já se pedem intervenção federal. É comum, senhor presidente, ouvir entre os poderes o atraso de repasse e, portanto, a intervenção federal. Lá, senhor presidente, o único servidor público a receber seu salário em dia e o único sergipano que talvez não está exposto à violência é sua excelência, o governador do Estado. Somente no último final de semana, 16 pessoas foram assassinadas. Para nosso Estado, são números imagináveis. Na minha cidade natal, Itabaiana, de janeiro deste ano até a noite de ontem, foram 78 pessoas assassinadas, 78 homicídios. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, publicado no Jornal da Cidade de hoje, até o final do mês de agosto, já foram 837 assassinatos. Entretanto, senhor presidente, se atualizarmos os dados, incluindo o mês de setembro, onde até a madrugada de ontem ocorreram 47 assassinatos, contamos 884 homicídios. Vou repetir, senhor presidente, 884 homicídios. Qual canto do mundo? Eu dei para todos, senhor presidente, 5 minutos a mais, mas espero não gastar isso. O crime contra a vida não tem reparação e o desgoverno que lá está vem contribuindo para que milhares de sergipanos morram vítima da crescente violência que se instalou no nosso Estado. Por isso, senhoras e senhores senadores, colegas, solicitei audiência com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para requerer a ida de tropas da Força Nacional de Segurança para o nosso Estado, o Estado de Sergipe. O claro objetivo é de aumentar a proteção, o patrulhamento das ruas e a segurança do povo sergipano. Ontem, fui procurado e conversei com o presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, o senhor Fernando Cabral, que me relatou o clima de segurança vividos por alguns profissionais da comunicação e, na ocasião, concordou quanto à convocação da Força Nacional de Segurança para reforço do policiamento de todo o Estado, já que a falta de diálogo e o abandono ao qual submeteu a Polícia Militar são uma das marcas do governo que lá está. Os nossos policiais militares vivem um verdadeiro sentimento de desesperança, com salários atrasados, assim como os demais servidores estaduais, coletes vencidos, armas obsoletas, sem viaturas, mais de 50 foram devolvidas pela falta de pagamento à empresa que aluga, com promoções atrasadas e constantes ameaças de prisões. O militar sergipano é um verdadeiro abnegado e afirmo isto com todo respeito aos homens e mulheres de bem que compõem a honrosa Polícia Militar do Estado de Sergipe. É fato, senhor presidente, e já encerro, que nossos policiais estão em desvantagem, seja numérica, seja por total e completa falta de estrutura e de quem, mais uma vez, sofre as consequências, são os sergipanos e todos que vivem em Sergipe. Diante disso, reforço o pedido para que tropas da Força Nacional ajudem o policiamento no nosso Estado. Sergipe, senhor presidente, que o senhor, senador Teomário, Sergipe, que o senhor conhece muito bem, que lá já viveu, pede socorro. Sergipe, pede socorro.